Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelências, Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que, em nome do Presidente da República de Angola, Sua Excelência José Eduardo dos Santos, tomo a palavra neste magno evento, que procura abordar e encontrar soluções para os desafios multidimensionais que o mundo enfrenta. Com efeito, esta Assembleia Geral constitui um fórum privilegiado na busca de soluções para os problemas internacionais mais candentes, na preservação da paz, no reforço da segurança coletiva e na renúncia ao uso da força nas relações internacionais, no respeito pela soberania dos Estados, na defesa e promoção dos direitos humanos e na reafirmação do primado do direito como princípios fundamentais do sistema internacional. Durante as 7 décadas de existência da Organização das Nações Unidas, verificaram-se em todos os aspectos da vida da humanidade, marcadas por uma alteração radical da natureza dos conflitos, por um terrorismo internacional sem precedentes e por alterações climáticas inauditas. Essas transformações impõem, naturalmente, uma reflexão conjunta sobre o papel e o futuro das Nações Unidas. Necessitamos de uma organização capaz de promover a paz e segurança internacional, de agir com celeridade e eficácia em situações de conflito e de dar resposta aos mais prementes desafios da atualidade. Se mais razões não houvesse, estas questões deveriam constituir um incentivo para se acelerarem reformas visando a revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança. Na verdade, a reforma deste Conselho não é meramente opcional, mas um imperativo que, se não for realizado, pode levar à incapacidade de atuação da Organização das Nações Unidas e ao contínuo esboroar da sua legitimidade e credibilidade. A República de Angola é a favor do alargamento do número dos membros permanentes e não permanentes do Conselho de Segurança, por forma a torná-lo mais representativo e mais bem apetrechado na sua capacidade de resposta na solução dos conflitos. Por essa razão, reiteramos o direito do continente africano de estar representado entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, conforme o consenso de Ezulwini. Senhora Presidente, acreditamos que o espírito de abertura para o diálogo, a tolerância e a prevalência do bom senso constituem a chave para a resolução dos problemas que hoje afetam a humanidade. Neste contexto, a República de Angola, que detém a presidência da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, tem se empenhado na procura de soluções para os problemas que afetam a região, tanto no quadro bilateral como multilateral, bem como no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Neste quadro, reafirmamos a nossa determinação de continuar a apoiar e a promover o diálogo, a paz e a segurança e a estabilidade na África Central e no conjunto da região dos Grandes Lagos. Congratulamo-nos pela conclusão bem-sucedida do processo de paz e do processo eleitoral na República Centro-Africana, que permitiram a este país iniciar uma nova era, que exige, contudo, apoio da comunidade internacional para promover a sua reconstrução nacional e consolidar as suas instituições. Por outro lado, a conclusão do diálogo no Sudão do Sul representa um passo importante para o estabelecimento da paz e para a formação do governo de união nacional, com vista à resolução da crise que assola aquele país. As partes devem ser encorajadas a honrar os seus compromissos e a comunidade internacional a manter o seu apoio ao processo de paz. Em relação ao Burundi, apelamos à intensificação do diálogo para a paz e que se respeite o poder legalmente instituído, a fim de ultrapassar o impasse criado pelo conflito pós-eleitoral. É também importante promover a boa vizinhança e a segurança recíproca ao longo da fronteira comum entre o Burundi e os países vizinhos. Na República Democrática do Congo, encorajamos o apoio ao processo eleitoral, a fim de se garantir eleições pacíficas e livres e se preservar a paz, a estabilidade, a reconciliação e a consolidação da democracia. Na verdade, as eleições pacíficas na República Democrática do Congo são vitais para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da região dos Grandes Lagos. Tanto as Nações Unidas como a União Africana devem dedicar uma especial atenção às crises na Líbia, no Mali, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul, na Somália e no Burundi. Senhora Presidente, estamos, de facto, perante um ambiente político internacional conturbado, em que se combinam o agravamento dos conflitos, especialmente no Médio Oriente, com ameaças e episódios permanentes de violência que a comunidade internacional não tem sido capaz de enfrentar de maneira adequada. O terrorismo, fenómeno que merece combate sem trégua, é o exemplo mais eloquente desta constatação. O mundo parece não estar preparado para lidar com a capacidade de grupos não estatais e de indivíduos isolados, ansiosos de gerar terror. Os conflitos na Líbia, na Síria e no Iraque exigem uma rápida resolução, face às graves consequências humanitárias daí resultantes. As causas desses conflitos residem em violações graves dos direitos fundamentais dos povos desses países e em ingerências externas que se revelaram desastrosas nas tentativas de mudança de regime e na imposição artificial de supostas democracias. Por outro lado, o deslocamento forçado de milhares de seres humanos que se verifica atualmente espelha uma realidade confrangedora e um quadro degradante, ofensivo à dignidade humana, que exige resposta imediata e abrangente por parte da comunidade internacional. Recordamos que os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados por todos os Estados-membros, em todos os processos em fase de implementação no sistema das Nações Unidas. Por essa razão, vale a pena destacar que o processo de distensão entre Cuba e os Estados Unidos da América continua a necessitar de apoio de toda a comunidade internacional, apesar de nos congratularmos com o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que esperamos se venha a traduzir, de facto, no levantamento do bloqueio económico, comercial e financeiro contra Cuba. Senhora Presidente, devo aqui afirmar que a República de Angola está firmemente empenhada na implementação dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotando para o efeito, ao nível nacional, as medidas adequadas para a sua implementação nos próximos 15 anos, em benefício das pessoas, do nosso planeta, da prosperidade, da estabilidade e da paz. Para o cumprimento dos seus objetivos, Angola considera importante que se faça uma abordagem holística, ou seja, integrada e abrangente, por parte de todos os Estados-membros, em todos os setores e a todos os níveis, por forma a manter-se o seu caráter universal e inclusivo. Neste âmbito, pensamos que as alterações climáticas são uma das questões mais complexas e urgentes da política interna e externa com que nos deparamos atualmente, tendo em conta o seu impacto sobre as migrações, a segurança alimentar, os recursos naturais, a propagação de endemias e até sobre a instabilidade social e económica. Neste sentido, o Acordo de Paris 2015 constitui um valioso instrumento de ação, ambicioso, equilibrado e equitativo, cuja entrada em vigor permitirá estimular os reforços coletivos, os esforços coletivos para se controlar o aquecimento global. A República de Angola representa somente 0,17% das emissões de gases com efeito de estufa. Contudo, os efeitos das alterações climáticas já são sentidos entre nós de muitas formas, evidenciadas pelo agravamento e encurtamento dos ciclos da seca e alta precipitação, que colocam em risco a agricultura, infraestruturas sociais e económicas e o aumento da incidência de várias endemias. Por isso, é nossa intenção ratificar no mais curto espaço de tempo possível o Acordo de Paris, como sendo o nosso inequívoco compromisso, como vontade de contribuirmos para o alcance dos objetivos da Convenção. O mesmo sentimento também nos anima a participar na 3ª Conferência das Nações Unidas sobre Alojamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, a realizar-se em Quito, em outubro de 2016, que constitui para nós uma oportunidade para que se adote uma nova agenda urbana global, suscetível de promover relações fortes e sinergias entre a urbanização, o desenvolvimento sustentável e as alterações climáticas. A República de Angola está igualmente empenhada nos 3 processos transversais que também considera de crucial importância: mulher, paz e segurança, operações de manutenção de paz e arquitetura da consolidação da paz. Reconhecemos a importância do papel das mulheres e da sua participação em todas as fases e níveis do processo de paz. Senhora Presidente, não posso terminar nesta magna Assembleia sem referir que a República de Angola é um país estável do ponto de vista político e social, onde se registram uma maior consolidação da unidade, da reconciliação nacional e das suas instituições. No plano económico, os desafios são hoje maiores por causa da incerteza dos preços das matérias-primas no mercado internacional. Mas continuamos a trabalhar para reajustar os nossos planos de ação e para encontrar os caminhos do crescimento económico e proteger a melhoria de vida das nossas populações. Aproveito a oportunidade para felicitar o Sr. Peter Thompson por ter sido eleito para presidir esta 61ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, ao qual asseguro o apoio firme de Angola durante o seu mandato. Felicito também Sua Excelência Mogens Liktoff pelo excelente trabalho realizado durante a 70ª sessão. Permitam-me igualmente exprimir o nosso profundo apreço ao Secretário-Geral Ban Ki-moon por ter colocado o seu talento e sabedoria ao serviço da Organização das Nações Unidas ao longo dos últimos 10 anos, contribuindo de forma concreta para a paz e segurança internacionais e para um mundo mais seguro para gerações presentes e vindouras. Muito obrigado pela vossa atenção.